Domingo pós-descend, alguns deixaram para vir às 11, mas eu estou feliz que você está aqui. Vocês podem assentar, inclusive vocês, únicos três que ficaram em pé aqui, que não estão acostumados com a gente. São dois amigos lá de Carlos Barbosa, mas gaúcho é bom que a gente, Deus criou os gaúchos para a gente mexer com eles e ter mais alegria na vida. E o meu tio, que é gaúcho também, está tudo certo, está tudo em casa. Eu estou muito animado com aquilo que a gente está vivendo. E estou muito otimista em relação ao futuro, aos nossos desafios, às nossas escolhas, aos frutos que nós estamos alcançando, às possibilidades que Deus tem nos dado. E hoje nós vamos começar uma conversa que eu queria ter tido um domingo a mais para tratar dessa nova série, que daqui a pouco eu vou falar dela, mas ela é muito importante. E eu gostaria que você, desde já, abrisse o seu coração, porque eu sei que tudo que nós vamos viver nesses dias depende exclusivamente da fé. E porque depende da fé, nós não vamos mais viver apenas com um bom planejamento, com um bom sistema de acompanhamento. Não queremos apenas resolver os processos de tudo que a gente faz na igreja e nem aconselhar você a resolver essas coisas na sua vida apenas de uma maneira que funcione bem. Mas nós fomos criados e chamados por Deus para viver e depender do sobrenatural de Deus. E esse é um tempo em que nós vamos viver isso. Mas eu queria deixar uma coisa desde o começo muito clara. Algumas pessoas têm um pouco de medo e algumas pessoas têm um pouco de empolgação demais. As duas coisas são demais. Tudo aquilo que vem de Deus e vem do Espírito de Deus vem com ordem, vem com equilíbrio, vem com sabedoria e vem com centralidade bíblica. Então, algumas linguagens, alguns termos que eventualmente comecem a aparecer no nosso meio. Eu quero trazer muita paz para o seu coração, de que não há nenhuma curva teológica, nenhuma nova postura. Existe sim um aprofundamento na nossa convicção e na nossa experiência daquilo que Deus tem para a gente. E nós amamos e honramos tudo que Deus fez na vida dessa igreja nesses 50 anos. Em junho a gente completa 50 anos, é muito tempo. Quem já chegou nos 50 sabe que os 50 tem uma pressão psicológica. É impressionante. Porque provavelmente a gente não vai, como ser humano, chegar no 100. A maioria não chega nem nos 80 no Brasil, mas eu e você vamos passar dos 80. Amém? Mas, sabe, quando a gente chega nos 50, a gente não tem mais como não ver. A gente cruzou a curva. E se a gente não começar a viver com sabedoria e com intensidade, a gente vai perder o finalzinho. Porque antes a gente perdeu tempo com várias coisas. Ou dedicou demais ao trabalho. Ou cometeu erros. E aquilo vai ficar para trás. Mas se daqui para frente, eu estou com 53, então você vê que a crise está se manifestando. Se daqui para frente a gente não fizer com que tudo que a gente aprendeu valha a pena, dificilmente vai ter outra oportunidade. Então essa igreja está entrando nessa fase. Com a diferença que ela não tem limite de idade. Porque quando ela chegar no 100, se Jesus não tiver voltado, ela pode esperar os 200. Mas eu e talvez você não vamos estar nela, não é? Tudo bem, gente? Então respira, fica em paz. As únicas mudanças são de maturidade. Não são mudanças de empolgação da meninice dos primeiros anos, nada disso. Mas uma igreja madura vive os propósitos de Jesus Cristo, amém? Eu quero convidar você a não aceitar menos do que o perfeito propósito de Deus para a sua vida. Porque a maior tragédia de um homem é não cumprir o seu propósito nessa vida. Você termina a vida com a sensação de que viveu em vão. Mas isso não vai acontecer com você, amém?
Amém?
Amém? Muito bem. Então já vou começar. Quero que você anote na sua agenda. Dia 29, 30 e dia 1º. Perdão, dia 30, vou começar de novo. Vou começar agora. Anota na sua agenda. Dia 30, dia 1º e dia 2 de maio. 30 de abril, dia 1º e dia 2 de maio. Tá com a agenda aberta aí? Anota. A gente vai ter aqui uma conferência que a gente está divulgando nos telões que chama Capital Criativa. E o tema da conferência é Nova. Mas eu quero esclarecer algumas coisas. Essa conferência, a gente tentou fazê-la no ano passado e nós mudamos para esse ano. Porque eu não abro mão da sua participação. Essa conferência vai ter pastores, vai ter líderes de outra igreja. Mas essa conferência foi desenhada pensando em você. E por que ela chama Capital Criativa? Dá a impressão que essa é uma conferência para o pessoal do teatro, para o pessoal do Alto de Páscoa, para o pessoal da música. Ela é uma conferência para você. E eu quero que você entenda. Ela está entrando no lugar da nossa conferência anual de liderança, que a gente chamava de Conferência Fábrica. Quantos já participaram da Conferência Fábrica? Você que participou, só você que respondeu, você foi abençoado nessa conferência? Foi significativo? O que nós estamos fazendo? Um upgrade. Criatividade é a marca de Deus em mim e em você. Criatividade não tem a ver com o jeito que você se veste, pode até ter. Não tem a ver com seu corte de cabelo, porque você percebeu que o cabelo... é sempre o cabelo da moda que a maioria usa, então corte de cabelo quase sempre é falta de criatividade. E às vezes excesso, né? Porque tem alguns que só Jesus na causa. Mas não tem a ver com seu estilo pessoal. Eu quero dar alguns exemplos. Quem é casado, de vez em quando tem problemas no casamento. E às vezes esses problemas parecem insolúveis. Parece que a pessoa com a qual você casou não consegue entender. Porque você fala uma coisa, ela entende outra. Ela diz que você não entende o que ela está falando, ou ele, né, no caso. Problema com os filhos. As diferenças geracionais, a diferença de cultura, a diferença de cosmovisão afeta significativamente os relacionamentos. E nós precisamos fazer pontes. A criatividade que vem de Deus entra nisso. Porque algumas pessoas têm facilidade de relacionar-se com muitas pessoas e dificilmente têm problema com alguém. E outras pessoas, mesmo sendo muito eficientes, elas... tem pessoas que têm problemas graves com elas. Eu não estou falando de vez em quando ter problema. Você conhece pessoas que as pessoas ou amam ou odeiam, não querem nem ver. Líderes assim, pastores, empresários, políticos. O Brasil está dividido entre ódio e paixão cega. Tem gente com paixão cega pelo Bolsonaro e outros com paixão cega pelo Lula. E ódio radical pelo Bolsonaro ou ódio radical pelo Lula. Como se o problema do Brasil estivesse entre Lula e Bolsonaro. Quisera eu que fosse verdade. Porque daqui a pouco os dois morrem e o Brasil já está livre. Mas não é. Por que que algumas pessoas têm posições tão extremas e são inflexíveis? Porque não foram afetadas de maneira eficaz por essa característica da criatividade construtiva do nosso Criador. O gene de Deus está em você. Você não paralisa diante de um problema. Você não para diante de uma enfermidade. Você não para diante de uma decepção, porque o Criador colocou recursos em você que vão te dar algo extraordinário. Deus planejou o mundo para ser perfeito, criou e colocou o homem num jardim perfeito e o cercou de tudo. Mas o homem quebrou esse negócio. E aí Deus disse: eu não faço mais, não brinco mais, a bola é minha, eu vou para casa. Ele falou: não, agora o homem vai aprender para crescer, e ele vai errar, e eu vou dar anos de história para construir o entendimento na mente do ser humano, e eu vou enviar um redentor. E ele anuncia para a mulher: o seu descendente esmagará a cabeça da serpente. Lá no Jardim do Éden, na crise em relação à criação, quando aparentemente tudo deu errado, Deus tem um plano. Você não foi criado para ficar sentado diante das dificuldades. Você foi criado com o gene do Criador para ver as possibilidades. E o poder das possibilidades pode levar você a alcançar aquilo para que você foi criado. Eu sei que parece que eu já estou pregando, é porque essa conferência é uma pregação. Essa conferência é uma declaração do que nós cremos e queremos ser. Ela vai falar sobre igreja, porque nós estamos influenciando e abençoando igrejas. Ela vai falar sobre ministério, porque todos nós temos um chamado ministerial. Mas ela vai falar sobre tudo, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus relacionamentos, porque os princípios divinos da criatividade mudam a nossa vida. E isso torna você um profissional melhor. Porque o profissional que tem soluções para os problemas, ele ganha mais. O profissional que não desanima diante dos obstáculos, ele se fortalece e cresce. O profissional que reage positivamente diante do maior toco que já levou do seu chefe, e dá a volta por cima e ainda produz mais, chama atenção até daquele que estava olhando de maneira negativa. Agora, quando nós sentamos e choramos, entramos em depressão, nós não estamos vivendo o que Deus nos deu. A inscrição está no site, tem informações, está na tela todos os domingos. Mas eu aconselho você que é daqui a fazer na saída. Procura o pessoal, porque a gente sempre tem pessoas. A partir de hoje vai ter todos os domingos, todas as celebrações, em todos os campi, pessoas fazendo inscrição para a conferência. Não conseguiu num domingo, faz no outro. Mas invista na sua vida, não é para a conferência ser um sucesso. Essa semana de santificação que nós tivemos, nós não tivemos aqui lotado até o fundo nenhuma noite. Mas nós decidimos fazer em 3 campi simultaneamente. Nós nunca tínhamos feito isso. Nós não tivemos nenhuma noite que as pessoas caberiam aqui se fosse só aqui. Primeira coisa. Segunda coisa, pessoas que moram em Taguatinga, em Ceilândia, que moram mais longe, que puderam ir lá para a EPNB, por exemplo, dificilmente conseguiriam chegar aqui todas as noites com o trânsito que a gente tem em Brasília. mudar as maneiras de fazer as mesmas coisas. Muda os resultados. Quantos de nós estão fazendo a mesma coisa e recebendo resultados diferentes e não entendem e ainda dizem, por que é que Deus não me atende? Muitas vezes Deus não resolve um problema porque Ele quer mudar você, para que você seja mais parecido com Ele. E eu não consigo ver nada que comunique mais em termos humanos o que Deus é, além daquelas coisas bem clássicas que todo mundo repete, o amor, a misericórdia, etc. Mas eu não consigo ver nada onde essa semelhança se manifeste de maneira tão prática quanto a criatividade. Então não queira ser sempre igual. Deixa o Deus criativo manifestar-se plenamente em você. E a sua vida vai mudar. Então eu estou convidando você com essa ênfase, porque eu tenho convicção que essa conferência é parte da estratégia de Deus para que essa igreja, eu e você, vivamos o que Ele tem para nós. Amém? Agora, ora para que eu seja criativo e consiga pregar no resto do tempo que eu tenho. Porque eu preciso terminar aqui. E na segunda celebração eu vou lá para a EPNB. E eu preciso pregar lá também. E se isso tudo demorar demais, eu vou precisar ser muito criativo para não ter um problema muito grave com aqueles que estão me aguardando lá. Algumas coisas que pediram para eu comunicar aqui. A partir dessa quarta-feira, dessa próxima quarta-feira, no Campus Norte, às 20 horas, nós temos o Celebrando a Recuperação. Alguém já fez Celebrando a Recuperação? Um ciclo, pelo menos? Celebrando a Recuperação é algo que todo cristão deve fazer, pelo menos uma vez na vida, o ciclo completo. Pelo menos uma vez. Se possível, fazer o ciclo e servir um ciclo igual para abençoar a equipe e as outras pessoas. Porque a gente às vezes aprende mais quando a gente está servindo do que quando a gente faz. Celebrando a Recuperação não é para quem vende drogas, álcool, etc, etc. É também. Mas Celebrando a Recuperação é para mim. Celebrar a Recuperação não é celebrar as quedas. Não é celebrar as prisões. É celebrar a liberdade que é em Cristo. Todo cristão deveria fazer uma vez. E eu encorajo você. Aqui no plano é só no Campus Norte. Nós já tivemos em Águas Claras. Lá depois que mudou para a EPNB a gente não teve ainda. E nós só vamos abrir na EPNB depois que a gente tiver assim, esse processo bem maduro aqui no Campus Norte. Encorajo você a fazer. Então procure o Celebrando. Celebrando é algo que ajuda você com princípios bíblicos para que você abandone hábitos ruins, pecados escravizadores, supere traumas, dificuldades que você tem no dia a dia, e a mão de Deus orienta você nisso. Agora uma notícia, e eu preciso da sua oração e da sua disposição. Esse ano vai ter auto de Páscoa, sim e de verdade, ok? Fala amém, glória a Deus, essas coisas assim. Sabe por quê? Nós tivemos uma média de 1.700 decisões por auto de Páscoa. 1.700 decisões por Jesus. A gente não pode abandonar isso para sempre. Certo ou errado? Alguém aqui nessa manhã veio pela primeira vez nessa igreja por causa de uma apresentação do auto de Páscoa? Levanta a mão, bem alto, olha aqui. Uma celebração pequena, nossa menor celebração da semana. Uma? Cadê? Duas? Tinha mais alguém aqui no meio que eu vi, que levantou a mão, que veio a primeira vez pelo alto? Três? Lá atrás? Quatro? Cinco? Tem mais alguém? Ok. Seis. Seis pessoas na menor celebração do domingo que vieram aqui pela primeira vez no auto de Páscoa. Eu passei um tempo fazendo entrevista de batismo e de membresia nessa igreja, que 60% das pessoas, quando eu perguntava como é que você conheceu a igreja, eles diziam através do auto de Páscoa. Então, esse ano, se tudo der certo, porque a gente não tem juízo e diz que é criatividade, a gente vai fazer dois autos de Páscoa ao mesmo tempo. O que você acha disso? Melhor do que três, né? Então nós vamos fazer auto de Páscoa aqui nesse campus e auto de Páscoa na EPNB. Porque alguém que mora daquele lado, para vir aqui, só se for membro de uma igreja. Só o evangélico que faz isso. O auto de Páscoa é para evangélico? Mas você é evangélico, então você não vem? Eu espero que não, eu espero que você venha para servir. Então nós precisamos de voluntários. Voluntário para quê? Para tudo. Para tudo. Quem já serviu, quem nunca serviu, todos podem se inscrever na área externa. Não quer dizer que você vai fazer, você não vai se inscrever, ah, eu quero ser Jesus porque eu sou bonitão. Se você quer servir, você pode servir. Não tem ninguém que não possa servir. Mas o auto de Páscoa não é para servir no que eu quero. É para eu servir onde eu sou necessário. Então as pessoas vão conversar com você, vão colocar, avaliar o seu perfil e também avaliar a necessidade. Nós vamos fazer dois, então a gente precisa do dobro de tudo. O dobro. Então você que achava que nunca, ah, não precisa, tem bastante, tem 1.000 pessoas. Bom, se tinha 1.000, agora precisa de 2.000. Então, está na hora. E assim, coloca. Eu vi, por exemplo, pessoas que têm habilidade de maquiagem extraordinária, que fazem coisas fenomenais. Coloca a sua habilidade. Não quer dizer que vai faltar naquela área, mas nós precisamos de ajuda. Mas o que sabe, a gente precisa muito, é da sua oração. Da sua oração. Por quê? Esse ano o desafio já estava tudo bem encaminhado para a gente fazer o auto de Páscoa na Esplanada dos Ministérios. Ia ser lá. E dava para fazer. Mas as nossas decisões, elas precisam ser tomadas com oração. Então, nós entendemos que não é o tempo. Nós paramos o auto de Páscoa porque teve problema de orgulho no coração de muitos de nós. Teve um desvio de comportamento onde o alvo era mais importante do que as pessoas envolvidas no processo. E nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, nós ficamos 2 anos sem fazer. Então a gente vai fazer um pezinho no chão. Nós vamos começar de novo com novas atitudes. Nós vamos começar de novo com outro tipo de cuidado. Não vai ter aquele glamour, não vai ter 15 apresentações, não vai ter aquela fila, gente dormindo na fila para conseguir o ingresso, para a gente contar para os amigos o nosso musical lá onde eu atuo. Tem gente dormindo na fila para pegar ingresso. Nós vamos dizer assim, eu estou dormindo na fila de oração. Eu estou esperando a minha vaga na sala de oração para que Jesus faça um milagre nesse auto de Páscoa. Amém? Amém. Eu vou pedir que as luzes sejam todas ligadas. Se você trouxe seu caderno de anotações, pega agora. Se você não vai anotar num caderno, pega o seu iPad, o seu celular. Se você vai anotar no celular, minha recomendação carinhosa é que você coloque no modo avião. Não é porque me incomoda muito que você tenha o seu celular ligado. Se você é médico, está de plantão, você tem outra função e você precisa, por favor, não faça isso. Mas quando a gente está anotando, a coisa mais importante que o Espírito fala com a gente vem o banner daquela pessoa no WhatsApp que a gente estava esperando uma mensagem. E daí se foi. Então, se você colocar no modo avião, não vai ficar entrando aquele tanto de banner na sua tela? Não vai ficar entrando aviso de mensagem? E você vai conseguir aproveitar um pouquinho melhor. Nessa época de tecnologia, você não vai me ouvir demonizando o celular. A não ser que seja um Samsung. Mas eu vou sempre encorajar você a usar a tecnologia a favor do reino e para o seu crescimento. Agora, na hora de aprender, e se você quer que aquilo que chegue no seu coração não saia do pregador, mas venha do coração de Deus, eu acho que você deve estar bem atento. Porque se é do pregador, depois você pega no YouTube, você pede para eu mandar o esboço, tem gente que me pede o esboço, não pega costume não, anota, tá? Porque também, né, se eu ficar mandando para todo mundo, você não anota mais nada, né? Também não cresce. Quanto mais sentidos você usa, mais você cresce. E aqui é uma oportunidade para o crescimento. Essa série é Jesus, o nome que cura. E nós vamos falar sobre como Jesus cura. E como eu preciso agir para ser curado. E como eu preciso agir para ser instrumento de cura. Porque na lista dos dons, que estão nas melhores listas da Bíblia, tem um dom que aparece no plural, que é dons de curar. Todos os outros são dom de ensino, dom de línguas, dom de profecias, dom de serviço, e por aí vai. E quando chega em cura, diz dons de curar. Você já observou isso? Quando você lê, observa. Por quê? Não faço a menor ideia, lógico. Mas eu tenho uma desconfiança. Eu tenho uma desconfiança que tem duas possibilidades para mim, porque não tem um S na Bíblia que não tenha um propósito, sabe? Primeiro, que de alguma maneira, hoje de novo, mas naquela época, com pouco recurso médico, precisava de muito mais pessoas com dom de cura. Porque as opções de tratamento eram muito mais escassas. Agora, com o sistema de saúde do Brasil, precisa mais de dom de cura do que naquela época. Porque embora exista tecnologia e recurso, dependendo do seu plano de saúde, nem plano de saúde adianta ter. E nós temos milhões de brasileiros sem plano de saúde. E tem pessoas na fila, esperando o transplante, na fila, esperando uma cirurgia que nunca chega. E você chega aqui em Brasília, no hospital de base, que foi construído para ser um hospital de referência, que tem alguns dos melhores profissionais em termos de qualificação, daqui do Centro-Oeste, ou pelo menos aqui de Brasília, e entre eles, alguns de destaque nacional. Mas quando você entra naqueles corredores da emergência, você tem pessoas na maca, no corredor, você tem gente só de fralda, com corpo exposto ali. Quem já precisou visitar pessoas ou passar, sabe bem do que eu estou falando. Nós estamos na capital federal, no hospital de referência da capital. Você tem noção do que acontece no Brasil afora? Então, a igreja não pode mais ser negligente em relação aos dons de curar. Mas hoje eu não vou aprofundar muito essa abordagem, porque eu quero começar falando da primeira cura, que é imprescindível na nossa vida, para qualquer outra manifestação da parte de Deus ser viável. Trata-se da cura para a incredulidade. A cura para a incredulidade. A primeira cura da qual necessitamos para nos tornarmos participantes de Cristo e das suas obras é a cura da incredulidade. A incredulidade, ela endurece o coração dos seus portadores e os impede de terem um relacionamento saudável com Deus e até com as pessoas. A incredulidade torna as pessoas negativas, faz com que elas não tenham boas expectativas em relação ao futuro e às possibilidades, dificulta as pessoas até de acreditarem nas outras, ou até de acreditarem que as coisas podem mudar, Pessoas com maior taxa de incredulidade, eu inventei que incredulidade tem uma taxa, daqui a pouco vou inventar até um incredulômetro, para você medir o seu nível de incredulidade. Mas elas têm uma tendência de desenvolver atitudes narcisistas e um tipo de fé centrado em si mesmas. Pessoas com fé vivem melhor, você sabe disso. As pesquisas mostram isso. Relacionam-se melhor, tendem a ter uma saúde melhor, desfrutam de mais da vida. Em outras palavras, as pessoas que têm fé são mais felizes. Eu anotei algumas estatísticas de pesquisas, não são as melhores, mas eu peguei de propósito porque eu acho que algumas coisas Deus faz para que a gente tenha uma alegria particular. Tem uma revista no Brasil há muitos anos, que é uma revista anti-Deus, é uma revista que trata de ciência, e o tempo todo ela defende que tudo que é místico, que é errado, que é torto, eles dão um critério científico, mas se tem fé em Jesus, eles chamam de bobagem. Mas essa revista trouxe uma matéria anos atrás e disse: a fé se rende, não, a ciência se rende à fé. E claro que eles permearam essa matéria de tentativas de desviar o foco do leitor para dizer, não é que é Deus, não é que é a fé, mas eles trazem alguns dados que eu quis citá-los, eu não vou mencionar a revista, porque esse povo gosta de ganhar dinheiro com processo, mas você vai saber quem é. É do Satanás a revista, mas até o Satanás trabalha para o bem do povo de Deus quando Deus assim decide. Em grandes hospitais no Brasil e no mundo, e cita aqui Santa Casa de Porto Alegre e o Albert Einstein do Brasil, diz que a fé é uma arma para combater doenças graves. E até diz que o médico pergunta para a pessoa que está com câncer ou com problema grave no coração, e se ela tem fé, como é que é a vida espiritual dela, e se ela diz que ela frequenta a igreja, ele coloca na receita aumentar o número de vezes que vai para a igreja. Porque a fé traz cura. Mas eu não vou falar das estatísticas demais, porque senão acabou, né? Então vamos lá. As principais faculdades de medicina americanas dedicam uma matéria exclusiva para tratar acerca dos benefícios da fé sobre a saúde. Uma pesquisa divulgada em 2009, baseada em 42 estudos sobre o papel da fé, envolvendo mais de 126 mil pessoas, não é qualquer pesquisa, e que antes da divulgação dessa pesquisa, fez uma análise cuidadosa de 42 estudos produzidos através dessa pesquisa, para validá-los com critério científico, demonstrou que quem frequenta a igreja pelo menos uma vez por semana tem 29% mais chances de vida em relação de viver mais tempo em relação àqueles que não frequentam. Você veio aqui domingo passado? Faltar as celebrações antecipa a sua morte. Presta atenção, é pesquisa científica. Veja bem, religiosos, os termos que eles usam, tá? Porque eles não gostam muito de chamar a gente de cristãos. Religiosos são 2 a 3 vezes mais propensos a participar da vida pública. Leste, Aldinha, pessoal do AM, presta atenção. As pessoas que consideram o casamento como sagrado, são 42% mais felizes do que as outras. Como é bom ser cristão, não é? A renda mensal dos religiosos, eles dizem aqui, é maior. O Brasil mostrou uma pesquisa, inclusive, que nas classes mais baixas, os evangélicos que frequentam a igreja ganham mais. E mostrou uma época, uma pesquisa, que o pessoal das construtoras prefere contratar pedreiro e servente de pedreiro, especialmente Rio, São Paulo, evangélicos. Porque o pessoal da obra bebe muito depois da obra. E daí no outro dia tá de ressaca, às vezes não consegue trabalhar. E os evangélicos dizem que só comem demais, então não atrasa a obra. As pessoas que têm fé são duas vezes mais propensas a se declarar muito felizes. As pessoas que cultivam a fé têm uma tendência três vezes maior de ver o lado bom da vida. Entre as mulheres, na pós-menopausa, as que frequentam a igreja são 56% mais propensas a ter uma visão otimista da vida. Crentes têm 85% menos chance de tornar-se fumantes do que ateus. Aí é uma comparação com pesquisa com ateus. Adultos que não consideram a religião importante consomem 50% mais álcool e usam de 4 a 6 vezes mais drogas ilícitas. Pessoas que frequentam a igreja têm 47% menos risco de cometerem suicídio. Próxima campanha de Setembro Amarelo do Brasil devia ser Encontre uma Igreja. Se as autoridades usassem as pesquisas, tinha menos gente falando bobagem e atacando as igrejas. Porque aqui não está falando só de igreja desse ou daquele jeito, não. O papel da igreja na sociedade é tornar a sociedade melhor. Então, nessa própria revista, eles ficam tentando sugerir outras formas alternativas para você não escolher a igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa. Esses números não são por causa da igreja. Esses números são porque a igreja aponta para Jesus Cristo de Nazaré. O problema da incredulidade, voltando, é que ela também se desenvolve entre aqueles que supostamente são cristãos. O que, que são cristãos? Pessoas que supostamente são gente de fé. Porque por que não é 100% a diferença? Porque você pode ser parte de uma igreja, e eu diria até você pode ser um cristão nascido de novo, e ainda ser contaminado pela incredulidade. O escritor da Epístola aos Hebreus adverte os cristãos a serem cuidadosos, para que não venham a cultivar a incredulidade na sua vida. Olha para esse texto comigo, Hebreus 3, 12 a 15. Paulo está escrevendo a carta aos cristãos. Paulo, na minha opinião, tá? A maioria não concorda, então foi ato falho aqui. O escritor do livro de Hebreus, começando de novo, ele menciona aqui o seguinte: portanto, irmãos, cuidem para que de vocês, que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. De novo. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembrem-se o que foi dito: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. Cristãos precisam ser advertidos contra a incredulidade. Jesus, em várias ocasiões, ele denunciou a incredulidade dos seus discípulos. Agora pensa comigo. Os caras andavam com Jesus. Eles viam os milagres. As coisas estavam acontecendo. Aí de vez em quando Jesus vira para ele e diz: raça incrédula, até quando eu vou ter que suportar vocês? Sabe, Jesus cansado, porque os próprios discípulos ainda tinham problemas de incredulidade. Agora olha para mim e seja muito sincero. Você tem dificuldade de crer que alguma coisa que Deus supostamente pode fazer vai acontecer na sua vida? Qual é a nossa atitude quando nos falta dinheiro? Qual é a nossa atitude quando nós temos um diagnóstico ruim? Qual é a nossa atitude quando a gente sente dor? A maioria de nós, nessas horas, ora a Deus, mas recorre a meios humanos para tentar solucionar. É ou não é verdade? Quantas vezes alguém está com câncer, por exemplo, e a pessoa vem de uma longa luta, e ela fica afirmando que ela tem fé, e você é chamado para orar por ela, e você começa a olhar, e aí lá no seu coração você diz: mas essa pessoa vai morrer. Já aconteceu com você? Anota aí, para você ler Marcos 6, de 1 a 4, e Romanos 10, de 8 a 17. E eu quero, com base nesses textos, que eu não vou ler agora, mas eu vou ler aos poucos, apresentar três atitudes para enfrentar e vencer a incredulidade. Porque a incredulidade às vezes se manifesta até no exercício dos nossos dons espirituais. Quantos de vocês conhecem o dom espiritual que receberam ou os dons que têm? Levantem a mão. Quantos conhecem? Eu vou inverter a pergunta porque eu fiquei um pouco preocupado. Quantos de vocês não sabem quais são os dons espirituais que têm? Levante a mão. E quantos não quiseram responder a minha pergunta? Levante a mão. Tem alguma coisa errada aqui. Quantos conhecem os dons espirituais? Levante a mão. Aumentou um pouquinho. Quantos não conhecem os dons espirituais que têm? Levante a mão. Ok. Então, você que não conhece, eu quero recomendar que você faça uma classe que a gente tem aqui chamada classe 301. Ok? Guarda isso aí. A gente tem uma classe 101, a classe 201. 101 é compromisso com a membresia, 201 seu crescimento espiritual, 301 tem a ver com o ministério de dons espirituais. Você precisa fazer. É um fim de semana. Você precisa fazer. Você que já conhece o dom espiritual. Quando é um dom tranquilo, que não exige resultado imediato, é mais fácil, não é? Eu conheço cristão que tinha dom de ensino. Dom de ensino? Eu decido quando eu uso, é fácil. Dom de encorajamento, que é chamado em algumas versões de dom de exortação. E tem pessoas que confundem, são pessoas grossas. E daí ele diz assim: eu tenho dom de exortação. Não sei se é grosso mesmo. Não confunde. Eu sou grosso. Dom de exortação, o termo original significa dom de encorajamento. Encorajamento. O dom que traz uma postura de denunciar o pecado, de chamar a atenção, de exortar, chama dom de profecia. É outro dom que tem essa característica. O dom de profecia é o dom que traz a verdade de Deus para um contexto onde ela não está sendo vivida ou aplicada. E o mau entendimento dos dons leva a gente a entender e praticar errado. Mas quando a pessoa tem um dom de fácil uso, e aí recebe um dom espiritual e é convencido pelo Espírito que ele acrescentou na vida o dom de cura, por exemplo. Qual que é o problema do dom de cura? Vou voltar para o exemplo que eu mais gosto. Pedro na Porta Formosa. Ele fala para o paralítico: em nome de Jesus, levanta e anda. E o que que aconteceu? Nada. Nada. O paralítico continua paralítico, ele continua sentado lá. E o que que Pedro faz? Ele agarra na mão do cara e puxa ele. Tem um ato de fé envolvido no processo. O dom de cura, ele vem junto com uma ousadia. Mas essa ousadia não nasce com o dom. Não aparece com o dom. Essa ousadia vem com o exercício do dom. Você começa a praticar o dom pela fé. Então alguns de vocês têm dons espirituais que não usam pela fé. Mas por que que não usa? Porque ainda tem resquícios de incredulidade. Fala assim: vai que dá errado. E se for coisa da minha cabeça? Quem nunca pensou, gente? Eu várias vezes. Então, em primeiro lugar, anota aí: substitua as percepções humanas pelo discernimento espiritual. Percepção humana é uma coisa, discernimento espiritual é outro. Deixa eu ler com vocês aqui Marcos 6, de 1 a 4. Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga e muitos que o ouviam se admiravam e perguntavam. Veja que admirar-se não significa aceitar o que a pessoa está fazendo. Perguntava: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Até aqui parece que está tudo certo. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E como é que o texto continua? E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre seus parentes e a sua própria família. Jesus está aqui numa situação interessante. Ele volta para a terra dele, onde ele cresceu. Você lembra uma situação em que a mãe e os irmãos de Jesus chegam num lugar e ele diz, eles falam assim para ele: a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem ver você. E ele está num momento ali que está cheio de gente, ele está curando, ele está ensinando, tem um povo lá. E aí ele diz: quem são a minha mãe e meus irmãos? Ele diz: mãe, a mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Lembra disso? Parece que Jesus foi grosso. Foi gaúcho de Carlos Barbosa. Parece que ele foi rude. Mas se você ler a Bíblia um pouco antes, diz que eles estavam, Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para dormir, nem para comer. E eles estavam trabalhando muito. E estava uma loucura aquilo tudo. E os irmãos, a família, a mãe e os irmãos disseram: nós vamos ter que ir lá interditar Jesus. porque ele não está bem. Em outras palavras, ele não está bem da cabeça. E daí passa um pouco, aparece o momento que eles fazem isso e chegam lá, porque a intenção deles naquele momento é tomar Jesus e levar ele para casa para cuidar dele, para ele recuperar o juízo. Só que isso não aparece lá na frente quando o texto descreve que eles chegaram. Então parece que ele está sendo rude, mas Jesus sabe o que eles queriam fazer. A família, a cidade, as pessoas que nos conhecem, nos avaliam por aquilo que eles sabem de nós. Aquela cidade olhava para a mãe e para os irmãos, e olha que a mãe era uma santa mulher. Olha que a mãe de Jesus foi agraciada por Deus. E a Bíblia diz que ela seria lembrada em todas as gerações. Não houve uma mulher como Maria, antes e depois dela. Mas ainda assim, ela era um ser humano. E Jesus está fazendo coisas que seres humanos não fazem. Então, os habitantes de Nazaré, eles não conseguiam crer, porque eles tentaram analisar a Jesus a partir de quem eles eram. E eles pensavam, ele é como nós, ele é um de nós. Como ele se atreve a querer ser mais do que nós? Então tem ciúme envolvido, tem julgamento envolvido. Veja bem, não analise Jesus a partir das suas experiências, mas desenvolva as suas experiências por meio de quem Jesus é. Faz sentido? O orgulho sempre nos impede de reconhecer quem Ele é, porque nos faz admirar aquilo que nós pensamos ser. O orgulho faz com que eu pense que tem a ver comigo. O exercício dos dons espirituais não tem a ver com você. Não traz glória para você. Não depende de você. Depende dele. Quem concedeu o dom e quem controla o dom é o Espírito Santo de Deus. Então, se você receber um dom, use o dom pela fé. A incapacidade de reconhecer quem Jesus é nos aprisiona a dor de quem nós de fato somos. A incapacidade de reconhecer quem Jesus é nos aprisiona a dor de quem nós pensamos ser. E nós passamos a agir como se aquilo que nós faremos ou deveríamos fazer dependesse de nós mesmos e da nossa capacidade. Vou dizer de novo, não tem a ver com você, não tem a ver comigo. Os discípulos lá no caminho de Emaús, Jesus ressuscita e anda do lado deles, lembra da história? E eles estão conversando e Jesus chega e pergunta, o que é que vocês estão falando? Ele diz, você é o único forasteiro em Jerusalém, que não sabe o que aconteceu. Ele fala, do que é que vocês estão falando? Ah, o Senhor Jesus, um profeta, homem de Deus, nosso referencial, foi preso, foi crucificado, ele era um homem isso, e a nossa esperança acabou, e conta toda a história para ele. E Jesus está do lado, mas eles não o reconhecem. A maioria de nós tem Jesus ao lado, porque Jesus disse que estaria aqui, não disse? Muitas vezes nós somos como os discípulos no caminho de Emaús. Jesus está ao nosso lado, mas a gente não o reconhece. Mas eles disseram, depois que Jesus entra com eles, partilha o pão, dá graças e desaparece. Eles dizem, não ardia o nosso coração enquanto falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras. Aqueles discípulos não tinham reconhecido Jesus. E porque não tinham reconhecido Jesus, estavam presos à sua dor, às suas feridas, aos seus desapontamentos. Quando nós não reconhecemos Jesus, O nosso coração às vezes arde, porque Ele está ali, mas a nossa prisão, a quem nós pensamos ser, aquilo que acontece na nossa vida, não permite que nós creiamos em tudo que Jesus nos fala, porque não o percebemos. Nós estamos dependendo das nossas percepções e não do discernimento espiritual. Então faz uma oração comigo, diga: Espírito de Deus, me dá discernimento espiritual e amplia a minha sensibilidade para identificar e obedecer a tua voz. Amém? Em segundo lugar, construa em seu coração um ambiente apropriado para o florescimento da sua fé. Vou repetir. Construa no seu coração um ambiente apropriado para o florescimento da sua fé. Eu já vou ler o texto, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Seja intencional. Seja intencional em sugerir para si mesmo que você precisa confiar e esperar naquilo que o Senhor pode e vai fazer. Porque se você não espera, você não vai ter. Vou te dar só alguns exemplos. Mas primeiro, Marcos 6, 5 e 6 diz: por isso, não pôde realizar milagres ali, exceto pôr a mão sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Então Jesus percorreu diversos povoados, ensinando a seus moradores. O texto está dizendo: Jesus não pôde realizar ali, a não ser alguns poucos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade. Eu sei que alguns de vocês creem num Deus determinista. E nessas horas, a gente tem uns probleminhas de compreensão, de visão, e isso às vezes atrapalha um pouco. Deus é soberano. Não importa a sua linha teológica, Deus é soberano. E se você pensa diferente, Ele não deixa de ser soberano porque você pensa diferente. Deus está no controle de todas as coisas. Mas a soberania de Deus dá a Ele liberdade de criar princípios, valores e regras que Ele quer criar. E a minha incapacidade de compreender a soberania dele não diminui o controle dele sobre a situação. Na soberania dele, ele decidiu que você que quer ser salvo pode ser salvo. Alguns não conseguem crer assim porque dizem: não, ele escolheu uns, criou uns para serem salvos, outros para ir para o inferno, porque ele é soberano. Mas a Bíblia mostra que ele é soberano e nos deu livre-arbítrio, porque ele quer. O livre-arbítrio não diminui a soberania de Deus. O livre-arbítrio revela o amor e a graça dele. E quando eu digo que não tem livre-arbítrio, eu estou diminuindo a soberania dele. É como se ele, na sua soberania, não fosse soberano para me dar liberdade. Aqui a Bíblia diz que Jesus não pôde realizar milagres. Não pôde porque o poder dele diminuiu. Não pôde porque ele foi impedido, porque ele travou, ele teve uma reação de efeito pós-traumático. Não, não. Ele podia fazer o que sempre pôde e o que sempre poderá. Ele não diminuiu em nada. O poder dele não diminuiu em nada. Mas ele, na sua soberania, determinou que o milagre acontece quando o coração produz o ambiente favorável, que chama fé. Ele precisou de fé de algum de nós para criar o universo? Ele precisou de fé de algum de nós para fazer qualquer coisa na história? Mas ele usa a nossa fé como um sinal de que eu estou pronto para receber um milagre na minha vida e através da minha vida. E é o que aconteceu aqui com Jesus. As pessoas fecharam o coração, o milagre não aconteceu. E ele fica admirado, não é que ele fica chocado em termos de surpresa, mas ele vê a grande proporção da incredulidade no coração das pessoas onde ele gastou mais tempo, porque ele cresceu ali. A incredulidade destrói a atmosfera apropriada para que os milagres de Jesus ocorram. E ele, na sua soberania, determinou que os milagres vão acontecer em determinada atmosfera. Por quê? Porque ele é Deus, porque ele é soberano e ele não tem obrigação de me dar explicação. Não somos capazes de realizar milagres, mas somos responsáveis. Olha aqui para mim. Não somos capazes de realizar os milagres, mas nós somos responsáveis para preparar o ambiente para que eles aconteçam. Jesus não disse, nós vamos celebrar a Páscoa numa casa e nós vamos chegar lá e tudo vai dar pronto. Ele falou, vão até tal lugar, vocês vão encontrar um homem em tal situação e vocês vão falar com ele onde está o ambiente onde o mestre vai celebrar a Páscoa. E ele vai levar vocês e vai mostrar um lugar, entrem lá e arrumem tudo. Nós somos responsáveis por criar o ambiente, a atmosfera. Por quê? Porque ele na sua soberania disse que nós somos. Porque sim. As nossas atitudes e a nossa disposição, ou melhor, as nossas atitudes e a disposição do nosso coração são determinantes para atrair o coração e o mover divino em nosso favor e em favor daqueles aos quais nós serviremos. Lá em Marcos, no capítulo 9, 14 a 27, tem uma história interessante. Que Jesus está no monte que a gente chama de Monte da Transfiguração. E ele tem aquela experiência, ele está só com poucos discípulos lá. Mas quando eles voltam, eles encontram os discípulos cercados de uma grande multidão. E está acontecendo o seguinte, um pai chega com seu filho, que fica endemoniado, e pede ajuda para os discípulos de Jesus, e eles não conseguem expulsar o demônio, então fica aquela muvuca, o povo em volta, e aí Jesus chega, e lá no versículo 22, Jesus está perguntando para o pai, há quanto tempo acontece isso? Vamos lá, versículo 21, do capítulo 9 de Marcos, versículo 21, há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. É o pai falando com Jesus. E Jesus responde, se puder? Perguntou Jesus. Tudo é possível, para quem? Tudo é possível? Mais uma vez, tudo é possível? Em algum momento ele disse, tudo é possível para mim? Ele não disse, sabe por quê? Porque isso já é uma verdade óbvia. Porque ele não precisa se justificar. Deus não se explica, Deus não se justifica, Deus não se elogia para que a gente fique impressionado. Ele é, ponto. Mas para quem que tudo é possível, ele está falando? Ele está trazendo uma informação, que não é uma informação redundante vindo do Velho Testamento. Ele não está dizendo tudo é possível para Deus, ele está dizendo tudo é possível, para quem? Para aquele que crê. E olha a atitude do pai. No mesmo instante o pai respondeu, eu creio, mas o que ele diz mais? Ajude-me a superar a minha incredulidade. Você percebe? Não é a fé desse pai que faz o milagre. O menino é liberto, o milagre acontece, mas não é a fé, não é a capacidade de crer do pai, é o reconhecimento, é a atitude, a sua atitude e as suas palavras, sendo sinceras, valem mais do que as suas emoções. O pai percebe a situação.
Ele está muito tempo com aquilo. Ele não conseguia mais crer. Quantas situações da nossa vida a gente já perdeu a esperança e a fé e se entregou à incredulidade tópica, pontual, naquela área da vida. O pai vai em busca do milagre, mesmo tendo dificuldade de crer. Ele tem uma atitude. Ele declara uma fé, mesmo que para que essa fé seja real, dependa da intervenção de Jesus, para que ela seja plena. Então eu volto a afirmar, não é a nossa fé que realiza, mas mesmo com uma fé imperfeita e frágil, ela é aperfeiçoada quando expomos a nossa fragilidade sem nenhum tipo de cosmético, sem maquiagem. Nós dizemos para Jesus: eu creio, eu estou declarando que eu creio, mas o Senhor sabe que no meu coração me falta fé, e eu quero crer, mas eu não consigo crer, mas eu creio que o Senhor pode me fazer crer. É confuso, é conversa de doido, mas funciona. Porque Jesus conhece o seu coração. Ele nunca perdeu a soberania. E ele nunca disse que a minha fé tem o poder de resolver as coisas. Ele diz que a minha fé é o pré-requisito para que ele faça. Porque ele decidiu assim. Então a minha confissão, a minha sinceridade, a minha integridade são fundamentais. Em terceiro lugar, desenvolva a fé, expondo-se às palavras e ao poder de Jesus. Eu estourei todo o tempo, mas eu vou tomar mais um minutinho, e o pastor Odilo vai fazer a ceia em 2 minutos, porque é a especialidade dele, e eu estou tomando o tempo dele agora, porque eu não posso terminar aqui, porque senão você vai embora sem viver tudo que o Senhor quer que você viva através daquilo que Ele quer falar com você nessa manhã. Então, mais uma vez, desenvolva a fé, expondo-se às palavras e ao poder de Jesus. E aqui tem o texto de Romanos 10, 8 a 17. Na verdade, diz a mensagem, está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. A verdade, diz a mensagem... Vamos começar de novo? Eu estou com pressa e estou fazendo coisa errada. Vamos de novo, calma, respira. Na verdade, diz, a mensagem está bem perto. Está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar, sublinha declarar, se você está com a sua Bíblia aí, com a sua boca que Jesus é Senhor, e sublinha de novo crer, e crer em seu coração, que Deus os ressuscitou dos mortos, e agora sublinha, será, acontecerá, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando, então você sublinha lá, pois é crendo, coloca lá em volta o crendo, e circunda de novo, e é declarando com a boca que você é salvo. Você está percebendo? Tem uma atitude do coração e uma atitude da boca. Você verbaliza aquilo que Deus quer que você verbalize. É declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que o invocam. Pois aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora olha aqui. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? Deus é soberano para salvar, não é? E quem salva é Ele, não é? Mas aqui está dizendo que vai ser salvo quem? Quem invocar. Quem invocar o nome do Senhor. Mas olha o que o texto diz. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele, se jamais tiverem ouvido a respeito? E como ouvirão a seu respeito, se ninguém lhes falar? E como alguém falará, se não for enviado? Por isso as escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas. Pois o profeta Isaías disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Agora olha a afirmação final. Portanto, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Existe um processo para o desenvolvimento da fé que neutraliza a incredulidade. Primeiro, a verdade divina é compartilhada, eu preciso ouvir. Em segundo lugar, fazendo caminho inverso do que ele escreve aqui, do que Paulo escreve aqui, a verdade divina chega ao seu conhecimento. E aí, porque ela chegou ao seu conhecimento, porque alguém falou, você passa a crer na verdade divina. E você reage a essa verdade divina. Invoca o Senhor. E porque você invoca o Senhor, você é generosamente abençoado. Eu resumiria isso em ouvir, crer, declarar e receber. A incredulidade é vencida por meio da exposição às verdades divinas. O texto termina dizendo, portanto, a fé vem por ouvir, isto é, ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você ouvir a palavra, quanto mais você se submeter a ela, maior vai ser a sua capacidade de crer. Você tem problemas com incredulidade, submeta-se à verdade bíblica. Em Marcos 11, 24 diz, por isso vos digo que tudo que pedis em oração, crede que o recebereis e tê-lo eis. Crede que o recebereis e tê-lo eis. Agora olha aqui na NVT esse mesmo texto. Eu li aqui numa versão mais conservadora. Olha a NVT, uma versão bem nova. Digo-lhes que se crerem que já... Como é que é para crer? Está aí o texto? Está olhando aí? Não. Digo-lhes que se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Vamos ler na NVI? Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. O que é isso? Eu ajo, eu atuo, eu penso como se aquilo já tivesse acontecido. E o que é que o texto diz? Assim sucederá. Pelo adiantado da hora, eu devia encerrar isso aí correndo. Mas eu preciso fazer duas orações. E eu vou englobar várias coisas em uma só. Primeiro, você já recebeu o dom espiritual, você sabe que o Senhor falou com você, mas você nunca teve coragem de agir, porque você teve medo dos resultados. A Bíblia diz, creia que já o recebeu. A Bíblia diz que você precisa agir com fé, que você precisa ter o ambiente que é provocado por decisão sua, e ainda que a sua fé seja igual à fé do pai que tinha o filho endemoniado, você pode ter a ação de Deus na sua vida, amém? Então você está na lista, guarda aí. Eu quero orar por você, que tem dificuldade de crer naquilo que... Os outros oram por você e naquilo que você está pedindo. Você está pedindo algo para Deus em oração, mas está igual aquele pai. Se você pode, me ajuda. Mas você tem uma situação que não se resolve na sua vida. E você quer hoje, pela fé, crer. Ainda que você diga, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Se você está numa dessas duas situações, por favor, fique em pé. Fique em pé. E nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você e eu quero ajudar você a fazer uma oração. Pode levantar, o pessoal escureceu, mas não se empolga porque eu já vou mandar melhorar a luz. Então, você levanta mesmo assumindo, dizendo, eu quero mesmo assumir isso. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus. Eu declaro pela fé. O fim do efeito da incredulidade na mente dos meus irmãos, teus filhos, aqui nessa manhã. E eu ministro fé. Eu peço que o Senhor transforme eles em agentes que preparam a atmosfera para o milagre acontecer. E que eles nunca mais tenham dúvidas. E quando a dúvida eventualmente surgir, eles tenham a ousadia de dizer: Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Não abre os olhos. Você tem uma enfermidade. Você tem um tumor. Você tem uma pessoa que tem um tumor. Você tem uma situação que alguém da sua família está numa condição que só um milagre pode mudar. Se é uma coisa física, coloca a mão na parte do corpo, se for decente fazer isso, do seu corpo, que tem aquela enfermidade em você ou na pessoa que você está orando. E se você tem dificuldade de crer, diga: Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. E se é uma situação menos específica, coloca diante de Deus. Salvação, reconciliação, coisas assim, coloca diante de Deus. Senhor Jesus, porque o Senhor pode tudo, e porque apenas nós podemos eventualmente atrapalhar na criação da atmosfera apropriada, reconhecendo a tua palavra, nós declaramos que nós cremos. Ajuda aqueles que não creem, mas que querem crer. E agora mesmo, por causa da autoridade do nome de Jesus, faz o milagre que eles tanto esperam. E que nenhuma de nós, nenhuma das pessoas aqui, receba a glória que é só tua. E que o Senhor os visite agora. E aqueles que têm dor agora, ou que têm uma enfermidade no corpo, que eles sintam, assim como aquela mulher do fluxo de sangue sentiu na hora, assim como cegos viram na hora, assim como surdos ouviram na hora, que agora, por causa de quem o Senhor é, os teus filhos vivenciem a tua verdade de forma prática na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Por favor, fiquem todos em pé. A Bíblia diz que você precisa declarar pela fé que Jesus é o Filho de Deus, e que você precisa crer que Ele morreu e ressuscitou para você ser salvo. Ninguém pode viver o poder de Deus se não tiver nascido de novo. Pode melhorar um pouquinho as luzes, por favor, mais um pouco. Feche os olhos. Eu quero perguntar, tem alguém aqui que sabe? Que sabe? Pode levantar mais a luz. Tem alguém aqui que sabe que não nasceu de novo? Que não tem o Espírito de Deus? Que não vive milagres? Não é porque não gosta, não crê, é porque Jesus não mudou a sua vida. Você até talvez esteja na igreja, quem sabe até foi batizado, talvez é mesmo dessa igreja, mas não está andando com Jesus. E você sabe, o Espírito mostra para você, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus confirma para o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, se você não nasceu de novo, você sabe que você precisa de Jesus. Eu quero que você faça um sinal levantando a sua mão. Pode fazer um sinal rápido e baixar, e os outros estão com os olhos fechados, é um ambiente seguro, mas eu quero que você assuma. Diga: eu preciso dessa oração. Então levanta a mão, pode baixar, eu já vi. Onde eu vi você, pode levantar a mão bem alto, só para eu ver, tem certeza, eu já vi lá atrás, pode baixar. Tem mais alguém aqui na frente? Pode levantar a mão e baixar só para eu ver. Só para eu ver, mais alguns que precisam fazer e não querem mais enrolar. Ok, Deus abençoe você também. Tem mais alguns? Faz rápido o sinal, porque eu nem posso esperar você. Eu não queria que você ficasse de fora. Ok. Você já fez, mas você está longe de Jesus. Você saiu de casa, saiu da igreja. Você sabe. Talvez você venha nos domingos, mas você está longe, está no pecado. Mas você quer voltar para casa hoje. Levanta a mão. Só para eu saber. Eu quero orar com você. Pode levantar e baixar, ok? Tem mais alguém que eu não vi? Faz um sinal e eu quero ver você. Ok, ok, ok. Deus abençoe. Agora a gente vai fazer uma oração, eu queria que você repetisse. E agora você que levantou a mão, que fez sinal, pode levantar a mão bem alta e deixar ela erguida, para que essa oração seja sua. Mas todos vão repetir para ajudar. Pode erguer a mão agora de novo bem alta e deixar ela erguida. Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu volto para casa hoje. Mas eu declaro que eu creio que Tu és o Filho de Deus, que ressuscitou dos mortos e que está vivo. Eu creio que Tu és o Salvador. E eu confesso, eu declaro com a minha boca que Tu és o Senhor e o meu Senhor. Eu Te recebo como Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e prepara um lugar no céu para mim. E me ajuda a viver pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um forte aplauso, celebrando a decisão de cada uma dessas pessoas? Senhor Jesus, nós te louvamos. E nós abençoamos teus filhos que tomam essa decisão nessa manhã. Que eles sejam fortes no Senhor. Que eles nunca mais se afastem. E que eles vivam para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Voluntários vão entregar uma sacola para você que levantou a sua mão, reconhecendo a nossa alegria, e uma ficha que você pode entregar na saída e passar no espaço conexão para entregar. Essa é a maneira de nós ajudarmos você na caminhada de fé. Pode assentar-se, nós vamos ter a ceia nesse momento. Jesus abençoe.
Amém.